pegou isso aí? Alô, alô? Som? Som? Oi, boa noite, como vai? Prazer em te ver. É muito bom estar aqui no... seu quarto. De onde você é? Deixa pra lá, tá no jardim de infância, né? Eu adorei, os melhores 15 anos da minha vida. 15 anos? Eu adoro esportes. Jogar queimado é uma beleza. Ah, é, eu era o mais rápido da turma. Claro que eu era bola. Eu era bola, né? Tá bem. Obrigado, eu venho a semana inteira. Não esquece os 10% do garçom.
Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um podcast a falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastinadores. Eu sou o Gustavo Guimarães. E aqui comigo, em um círculo, de mãos dadas, fazendo vocalize e mascando gengibre pra dar aquela caprichada nos gritos, estão Elvésio Parente. Pô, não foi. Essa foi pra detonar a equalização, hein?
Eu tinha pensado em fazer outra, tinha pensado em perguntar quantas baratas precisam pra trocar uma lâmpada. Nenhuma, porque quando acende a luz elas fogem. Mas essa daí era underground demais.
A minha reação a essa piada foi o teu grito.
É uma piada ruim do Vida de Inseto, gente.
Tibério Velasquez.
Cara, toda vez que o Sully fala Bu, eu não sei se ele tá assustando alguém ou chamando a Bu.
Sabe que eu também fiz essa correlação, cara? Nome cretino esse.
Bu. Eu? Não, tô assustando. Bu. Não, eu.
Rodrigo Montalhão.
Fala, pessoal, aqui é o Rod. Eu nada seria se não fosse você.
Se eu tivesse visto o filme dublado, eu ia entender, cara.
É, que é música em inglês. É a música do Monstros, tá? Pra que vocês que não identificaram.
Tá. Fernando Caruso.
Só a Pixar pra me convencer de que vai ser delicioso comer uma comida preparada por um rato.
Verdade. E mais uma vez aqui com a gente, Dudu Salles, do Papo de Gordo.
Eu só quero deixar claro que a única vez que eu gritei feito o Elvésio foi exatamente quando eu vi um rato na minha cozinha.
Mas foi com a barata, né? Não foi com a barata, não, Dudu?
Foi um rato ou foi uma barata?
Não,
isso, cara,
um rato,
explica direito.
A barata sempre me dei bem com elas, a barata é tranquila. Sabe aquela música? Cada vez que eu chego em casa, a barata na vizinha. Não.
E como a gente prometeu, chegou a hora de falar sobre a parte 2 dos filmes da Pixar. Quando a gente parou pra fazer a parte 1, percebemos que seria impossível fazer um programa juntando tudo.
Isso é em mim, né?
Ele ficou magoado, cara.
Ó, Caruso, eu posso dizer o seguinte: eu tava naquele programa, o GG nem pensou em você,
cara. Magoou agora.
Eu falei assim: vamos rápido que o Caruso tá viajando. Vamos rápido, rápido, rápido.
Foi mais ou menos assim.
Deu um friend no Facebook agora.
Vou fazer um Facebook só pra fazer um friend.
Anyway, a gente não fez sobre todos os filmes porque ia acabar ficando muito superficial ou o programa ia ficar grande demais. Então, na época, a gente escolheu falar de alguns pra começar, e agora a gente vai retomar o assunto e continuar esse, que foi um dos programas mais baixados até hoje. Vamos logo pra eles, então, depois dos e-mails. E aí, Elvis, quais são os dois e-mails que a gente vai ler hoje?
A Carol Duarte mandou um interessante. Oi, pessoal. Eu vi lá na CCXP um cara com a camisa do Podcrastinadores, mas fiquei sem graça de puxar papo e dizer que também ouvi o podcast. A propósito, como consigo uma daquelas? Tem modelo feminino? Nunca vi vocês vendendo nada no abacaxi. Parabéns pelo ótimo trabalho.
Pô, Carol, você nunca viu vendendo porque a gente não vende. A gente não tem essa camisa.
Vou te falar que o dia que tiver vendendo eu vou querer uma pra mim também, que eu não tenho.
A gente não tem essa camisa. Na verdade, quem você viu foi o Tibério. Ele mandou fazer uma pra ele brincar de usar o nome do podcast lá, mas não tem ela pra vender. Inclusive, a gente achou tão legal que a gente queria também. Mas não se preocupa não que a gente vai encher o saco do Tibério pra ele fazer também pra gente. E aí a gente faz uma feminina pra você.
E o que é chato é que eu fui na CCXP na quinta-feira e o Tibério só falou da ideia de fazer a camisa na sexta. E ele fez a camisa dele na sexta e foi pra lá no sábado. Peraí, por que você não teve ideia 2 dias antes, Tibério? Pra você me dar uma camisa também. Fazia duas.
Detalhe que o Rod foi com ele, mas ele só fez pra ele, né?
Pois é. Se o Tibério tivesse ideia alguns dias antes e assinou 3 camisas lá, pelo menos.
Pois é, né? Bom, fica aí como sugestão.
É isso aí.
E o outro e-mail é da Amanda Santos e ela diz o seguinte: altas risadas com esse cast que teve direito a crossover, muito divertido. Adorei o filme do Johnny Quest que vocês fizeram. Tenho quase certeza que ele seria muito bom.
O Rod acertou quando ele deu as sugestões lá pro Johnny Quest, realmente.
É, cara, realmente o Rod mandou muito bem nesse episódio,
é,
né?
Pois é.
Elevou o nível lá. E, inclusive, no post das pessoas, ele também deu umas sugestões incríveis ali, né? Descobrimos um novo talento pro Rod. Como assim eu não sabia desse clipe dirigido pelo Robert Rodrigues? Ele é um dos meus diretores preferidos e eu tive que parar o cast pra ver a Michelle Rodrigues batendo da Demi Lovato.
Cara, é, o Robert Rodrigues também é um dos meus favoritos. E quando eu soube daquilo, minha filha veio mostrar: olha só, você já viu quem é a Michelle Rodrigues? Quem? Olha só, ela tá aqui nesse vídeo novo da Demi Lovato. Peraí, como assim dirigido por Robert Rodrigues? Ah, para tudo!
E ela continua: faz sentido o filme do Calvin Haroldo ser em stop motion, já que vai ter o filme do Snoopy desse jeito no ano que vem, em 2016. Pô, eu vou te falar que eu achei que o filme do Snoopy fosse ser animação, não é não?
Eu acho que é animação. Pelo que eu vi, não é stop motion, não. É animação, mas é aquela animação que parece que o boneco tem volume. Não é uma animação chapada.
Eu lembro de ter visto umas ações promocionais pra você virar um personagem do Snoopy. Isso, lembra isso, que aquilo rodou isso, no Facebook?
Lembro disso.
E aquilo tava bem, bem feitinho e era um traço de animação.
Pois é.
E no filme Retorno da Múmia, as pessoas lembram do The Rock porque ele está num dos piores efeitos especiais da história do cinema.
Pode crer, eu nem lembro direito do filme, mas eu lembro desse efeito tosquérrimo.
É mesmo? Foi ruim assim? Eu não lembro
foi,
não, cara.
Foi ruim, foi horroroso. Porque era, um troço, era o início do CGI, você não tinha como fazer um troço com cara de gente e aparece ele lá, a cara dele. É tosco.
Bom, se até no Matrix 3 a gente via nitidamente que era CGI o Keanu Reeves, né? Imagina The Rock.
Cara, Matrix 3 é muito melhor do que o efeito do The Rock na Múmia. É, aquilo lá é coisa básica mesmo. É que nem você hoje em dia vê aqueles filmes de ficção científica do Leslie Nielsen nos anos 50, anos 60, sei lá, que o tiro laser do cara era desenho animado. Porque é o efeito especial que o cara tem na mão. Então o cara vai fazer isso. Só que anos depois você vai ver e você vai pensar: cara, não, por que que você fez isso?
Então é isso. E ela termina dizendo que foi um ótimo podcast. Muito obrigado, Amanda. E aí, outras pessoas deram sugestões de filmes que deveriam existir, mas a gente não vai ler porque a nossa ideia é justamente fazer uma parte 2 com essas sugestões das pessoas. Teve muita coisa bacana ali no post, muita coisa que foi mandada diretamente pra gente, e a gente, é lógico, também vai fazer uma outra rodada aí de exercício criativo. Foi um podcast com uma dinâmica muito legal.
E agora é só a gente arranjar tempo pra gravar uma segunda parte, porque tem ideias bacanas pra falar, e botar o Rod pra trabalhar, porque os próximos filmes que eu fizer, eu quero botar o Rod como diretor de elenco.
O trabalho dele vai aumentar consideravelmente agora.
Vai. Ele vai querer boicotar a segunda parte.
Então é isso, gente. Manda um e-mail para podcastinadores@gmail.com, manda um like lá no facebook.com/podcastinadores ou deixa um comentário aqui no abacaxivador.com.br.
E não se esqueçam do nosso projeto de financiamento coletivo, o Padrim. Está lá no site padrim.com.br/podcastinadores, onde você pode contribuir e você contribui em real em vez de contribuir em dólar. E a gente queria agradecer o Mário Rocha, o Sérgio Salvador, o Diogo Nascimento e o Alessandro Solari, os nossos iodas.
Que são nossos iodas, é. Muito obrigado aí, pessoal. Então é isso, vamos seguindo agora com a parte 2 dos filmes da Pixar. Em 2015, foi ao ar o nosso primeiro episódio especial sobre a Pixar, e nele a gente falou sobre Toy Story, Procurando Nemo, Up e o recém-lançado na época, Divertidamente. Ou seja, ficou muita coisa boa de fora.
Inclusive o Fernando Caruso.
Cara, ele não vai esquecer isso.
Não, cara. Não, cara. Hashtag
ele tá magoado, pois é. Magoado, chateado.
Chateado.
Eu vou dizer, eu tô brave com vocês.
Então é isso. Hoje a gente volta pra continuar falando dessas obras-primas do estúdio de animação digital mais foda de todos os tempos, embora aí, provavelmente, a DreamWorks também mereça
um episódio exclusivo. O que vocês acham?
Um episódio exclusivo. Não um episódio de várias partes, como é a Pixar.
É, eu também acho que não vinga mais de um, não. O que que tem no cardápio deles? Shrek, Formiguinha Z...
Não, tem Kung Fu Panda.
É, Shrek tem 4, 5, né, Shreks.
É, mas é. Shrek você tem... assiste o primeiro e o último. O resto você pode
pular. Mas uma grande diferença entre a DreamWorks e a Pixar é que a DreamWorks sempre investiu em continuações. Então você tem Shrek 1, 2, 3, 4, você tem o spin-off, que é o Gato de Botas, aí você tem o Madagascar, você tem 1, 2, 3, não sei se já teve 4 ou se vai ter.
Pô, Como Treinar Seu Dragão.
Tem dos pinguins de Madagascar também.
É, Madagascar, bem lembrado. Tem Kung Fu Panda também, não tem?
É, Kung Fu Panda tem 3 ou 4 também.
Ah, Kung Fu Panda é bom, Kung Fu Panda.
Não, e tem série de televisão, né? Tudo virou desenho.
E mano. Série de televisão, pois é.
Qual era aquele do Seinfeld?
É a Belinha,
É, B-Movie. Ah, é maneiro.
Pô, oh, é legal, ah, Belinha, legal.
É maneiro.
Não, não é maneiro não, cara. É ruim, cara.
Eu realmente não lembro se o filme era legal ou se era eu que sempre gostei muito de Seinfeld.
Eu me diverti.
Mas eu lembro que curti esse filme. É, né? Agora não lembro mais nada.
Mas maneiro, a gente tá gastando esse tempo da Pixar pra falar do DreamWorks.
Ainda falando de concorrente, né? Mas então, será que tem mais algum estúdio que faça frente a esses dois no mercado hoje em dia?
Isso a gente, acho que a gente falou sobre isso no outro podcast. Na verdade, a Disney reinava sozinha e apareceu a Pixar, que é meio Disney, e a Katzenberg, que tem DNA Disney, porque um dos caras da DreamWorks é a DreamWorks SKG, que é o Spielberg, Katzenberg e Geffen. Katzenberg foi presidente da Disney. Então ele levou a expertise de desenho animado para abrir um outro estúdio concorrente.
É, mas a Disney reinava em 2D. A Pixar que chegou mudando essa visão para uma coisa mais digital.
Mas todos nós ganhamos com isso. Era uma só que reinava sozinha e apareceram dois concorrentes grandes, que era a DreamWorks e a Pixar, e todo mundo teve que crescer junto, porque...
Outro estúdio, né, das Casas Bahia, sei lá, que cada vez que sai o Kung Fu Panda, tem o Panda Karate.
Tem a Blue Sky.
É a Blue Sky.
Tem também a Sony Animation, que a gente não falou aqui até agora. Fez o Hotel Transilvânia, fez
E robôs também.
Aquele Espanta Tubarão é de quem?
É DreamWorks. A Blue Sky fez A Era do Gelo e fez Rio.
Isso, olha só. Isso. A Sony Animation tem aquele lá do Surf Zap, que é o do pinguim que surfa, tem os Smurfs.
Tá dando onda.
Isso. Tá dando onda, isso. Tem o Hotel Transilvânia, tem aquele negócio da chuva de hambúrguer, tá chovendo hambúrguer.
É, tá chovendo hambúrguer.
Isso. Tá chovendo hambúrguer.
Isso é bem estranho mesmo.
Pô, mas tá chovendo hambúrguer, é legal pra caramba, cara.
Como Treinar Seu Dragão é DreamWorks.
É DreamWorks.
Isso.
É, então realmente a DreamWorks e a Pixar, elas estão meio bem à frente, né? E a Pixar eu acho que ainda tá mais à frente ainda.
Hoje em dia eu digo que sim. Na época que surgiu, fim dos anos 90, eu diria que era pau a pau. Mas hoje em dia a gente vê que a Pixar tá um degrau acima dos outros.
Inclusive da Disney, eu diria.
Inclusive da Disney. Apesar de ter feito coisas como Carros e Carros 2.
É, e o que é Disney e o que é Pixar se confunde bastante pra mim, porque eles realmente têm pegadas muito parecidas, né?
E tem filmes que são coproduções dos dois estúdios, então confunde mais ainda.
Aí, pronto.
Criança, quando pequena, tem medo de monstro, vê coisas nas sombras, etc. E aí os pais chegam no quarto e mostram que era tudo coisa da cabeça delas. Em 2001, a Pixar fez um filme que, só de sacanagem, mostra pra criança que ela teve certa durante todo esse tempo.
Vou te falar que esse é um dos meus desenhos animados favoritos de todos os tempos. Desde a primeira vez que eu vi isso no cinema, eu achei sensacional a parte técnica, a parte de agradar um adulto que tá indo no cinema pra ver, a parte de criança, porque você bota uma criança pra ver isso e a criança tá aprendendo que não tem que ter medo do escuro, da porta do armário.
É, realmente. É um roteiro muito bem amarrado. Né?
O filme é todo sensacional. É. Eu acho esse filme sensacional.
Não, e o conceito é muito bom. O universo que eles criam, toda a organização social desse mundo é bem maneiro,
e
né?
E aí vale a pena levantar a sinopse aqui. A ideia é que existe um mundo de monstros que funciona à base de energia. E essa energia acaba vindo dos gritos de medo das crianças. Os funcionários da Monstros S.A., que é como se fosse a nossa Petrobras, passam os dias, então, tentando coletar essa energia usando aí, sei lá, portas interdimensionais, ou seja, o que é aquilo que liga aí esses dois mundos.
E a nossa Petrobras até consegue angariar mais gritos do que a Monstros S.A.
É, eu poderia dizer a Light, né, cara?
É, a Light faz mais sentido, né?
É a Light.
É, talvez, talvez. Mas com a Petrobras a piada fica mais legal.
E a Light não produz energia, que produz energia, na verdade.
A outra empresa, a piada ia ficar mais light mesmo.
Bom, Sully e o Mike são uma dessas duplas
não,
de...
Não, Mike não. Wazowski. Mike não.
Mike Wazowski.
Mike Wazowski, é o nome dele.
Mike Wazowski.
Todo dia. Quando eu dava bronca na minha filha, eu lembrava da Rose falando, todo dia.
Beleza. Os dois trabalham nessa fábrica e um dia eles acidentalmente trazem uma garotinha do nosso mundo pro mundo dos monstros, que é a Boo aí que o Tiberio citou. Só que na história, as coisas do nosso mundo são altamente tóxicas pra...
É, considerado, na verdade, né?
Isso, isso, é, considerado.
Tóxico, mas não é tóxico, né?
Era meio que uma lenda urbana dele. É.
E sabe que essa lenda até que resolve um problema de roteiro, que vocês também devem ter pensado na época, do porquê diabos os monstros não entram na casa das pessoas e, sei lá, enfiam a porrada nos humanos pra eles gritarem bastante.
GG, cara, olha o pensamento do cara, maluco.
Cara, sem isso não,
mano. Tem problema, gente.
Não, cara.
O filme que ele ia curtir era o cara sair com o bicho copeta, cara.
Não, GG tem que conversar sobre isso com o psicólogo, cara. Tipo, pô, tu tá num filme de criança. Ah, ainda bem que eles botaram essa história de radioativo, porque senão, óbvio que a gente ia espancar as pessoas. E... Caralho, é sempre o lado negro da força, cara.
Se imagina o monstro pois entrando e batendo nas crianças. Que filme era esse, caralho, cara?
É, cara, eles são monstros, cara.
Você tá confundindo isso com Jogos Mortais, tá?
Jogos Mortais S.A.
Tá certo. Bom, de qualquer forma, isso já justificava eles terem todo esse cuidado pra não encostarem em nada desse nosso mundo.
Cara, engraçado que esse filme, ele foi concebido junto com Procurando Nemo, Vida de Inseto e Wall-E no almoço de negócios, né? Em, lá em
caraca,
94.
Bicho.
Que almoço longo esse, não?
É, né, cara? E eles tiveram a ideia do filme. Esse almoço deve ter sido foda, né, cara? Imagina o maluco devia estar, assim, tipo The Seven Shows, né? Aquele almoço que eles faziam no sótão, assim, né? Que tava girando a câmera.
Eu não sei a surpresa de vocês sobre isso ser feito no almoço. Hoje, em 5 minutos de conversa no WhatsApp, a gente definiu uma pauta fora pra gravar mais pra frente. Acontece isso, gente.
Foi uma só, faz não parte. Foram 5, né?
É, pior que foi verdade, é verdade.
Mas isso que o Elvis falou também no início, eu acho que é bem verdade. Pô, eu me lembro de ficar abismado com os pelos do Sullivan na parada.
Cara, os pelos, isso me deu uma raiva do Shrek na época, porque... não, olha só, os dois filmes, foram dois filmes lançados na mesma época, os dois filmes novos, os dois que tem um monstro verde.
Os dois foram de 2001.
Pois é, e aí os dois concorreram ao Oscar e o Shrek ganhou o Oscar.
Peraí, Oscar de quê?
Melhor animação.
Oscar de melhor animação, melhor filme, longa-metragem de animação.
Ah, tá, tá.
E eu pensei, cara, o Monstro S.A. é muito mais bem feito do que o Shrek.
Mas sabe por que ele é muito mais bem feito? Porque a Pixar se deu o trabalho de criar um software do zero chamado Physics. Não Fits, como deveria ser, é Fizzit com ZT no final, que era específico pra animar os pelos e as texturas.
Caraca,
em geral.
Caraca, surreal, cara. Aquilo é hipnótico, cara, aquilo é hipnótico. É,
por isso que os cabelos, a grama, tudo tinha um movimento individual ali, não era uma massa de coisas se mexendo juntas.
Exato.
Eu sei que em 2001, eu viajei pros Estados Unidos e eu trouxe um boneco do Sully, que você tinha um sensor de luz, quando apagar a luz, ele levantar o braço e gritar, uau! E eu levei pra casa dos meus pais e todos os netos foram assustados pelo boneco. Porque quando alguém passava na frente, passava pelo sensor de luz, e o boneco tava parado lá quieto o dia inteiro, de repente alguém passava na frente e o boneco...
Porra, funcional de verdade já. Outra parada também, meio do universo físico real, que é muito maneiro, é o brinquedo do Monstro S.A. na Disney. Vocês já foram ou não?
Sim, é sensacional.
Como é que é?
Putz, é muito maneiro. É porque assim, o filme tem essa história, né? No final, spoiler, eles descobrem que o riso é muito mais potente do que o grito. Aí eles fizeram um brinquedo da Disney que é como se fosse o Laugh Factory, tipo um clube de comédia dos monstros, pra angariar o riso da plateia, entendeu?
Aí é stand-up de monstros.
É o stand-up.
Já sei que quando o cara pergunta quem é o voluntário, o Caruso, eu!
Não, é porque são os próprios monstros fazendo com a plateia e eles fazem interagindo com a plateia, assim, tipo, tem uma tecnologia muito louca. Uhum. Tem um ator falando e tem alguém que comanda, que sabe fazer uma cara engraçada pro monstro, sabe apontar numa hora X, sabe? Então você tem certeza de que aquele monstro, apesar de ser numa tela de cinema, tá ali ao vivo com você. E fala o nome do, do país, o nome, cara, bem maneiro.
Eles devem ter um esquema de captação de movimento, tipo aquele lá do Avatar, sabe? Os caras devem ficar com isso na cara enquanto vão interagindo. Quando eu fui logo no início, eu achei que era só uma gravação aleatória, um videozinho que você ia ver. Até a hora que ele começa a interagir com as pessoas na plateia.
Uhum.
E as pessoas respondem. E aí, no, cara, uma coisa é que a pessoa fala é uma piada. Cara, é muito bom.
Eu lembro de ter ido e não ser igual. Não,
assim, é realmente uma pessoa ali, um comediante, fazendo mesmo stand-up.
Maneiro. Eu, às vezes que passei por ali, eu achei que não era legal. Parecia ser algo de criança, talvez pelas pessoas que estivessem na frente naquele momento, e eu passei direto. Que pena. Se um dia eu tiver oportunidade, eu dou uma conferida de novo.
É.
Agora, uma mancada da Disney foram eles não terem aproveitado pra fazer ou uma montanha-russa ou um simulador bacana aquela cena das portas na fábrica. Aquilo dava um efeito muito bacana.
Ah, cara, aquilo é maneiro pra caramba.
Na hora que eu vi o filme, eu falei, puta, isso vai dar um brinquedo.
Porra, mancada não. Não existe tecnologia pra isso, GG. Portas mágicas que atravessam.
Não, é um simulador. Simulador dá pra fazer isso.
Agora tem uma coisa interessante. Só voltando no tempo aqui um pouco na gravação, antes que a gente saia muito... O Sully, na verdade, ele tinha 2.320.413 fios de cabelo.
Nossa
no corpo.
Nossa senhora.
E um quadro com ele, pra renderizar, demorava mais ou menos 12 horas.
Caramba, que loucura.
Imagina a capacidade de processamento dos estúdios da Pixar pra fazer uma parada dessa, velho.
Caraca, bro. Então eles começaram 2001, a fazer isso em 85. Era... Como é que pode?
Não, por isso demora 4 anos pra essa porra ficar pronta aí, ó.
É, em 2001 era complicado. Hoje em dia, com certeza, eles demoram menos tempo, né? Mas era foda.
Ô, Caruso, você falou desse spoiler do fim, pra mim o furo de roteiro que tem, não é isso que o GG falou não, pra mim o furo de roteiro é que você bagunçou a história de um jeito que não tem como continuar depois, porque se as crianças vão rir dos monstros porque o riso é um troço mais poderoso, então não tem mais como os monstros se esconderem.
Não, isso não é um furo, isso é uma opção de roteiro, tanto que a continuação se passa antes, né?
Exatamente,
não, eu pra fugir acho que assim, é muito bem pensado, porque se você cria uma franquia que tá calcada em assustar o seu mercado, sabe? Você não pode ir pra frente. Então você tem que mudar essa dinâmica logo no primeiro filme. De que, na verdade, os monstros são fofinhos, eles não são pra dar medo, eles são engraçados, é pra você rir, blá, 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 blá.
Deixa eu jogar uma parada aqui, já que o Avesso falou sobre isso, de que os monstros, as crianças vão saber que os monstros existem e tal. E se é isso que dá origem àqueles amigos imaginários que a gente vai ver depois lá no Divertidamente?
Olha,
e se os monstros
aí
aparecem só quando eles são crianças e tal, e um dado momento param de aparecer pra pessoa vai ficando maior... E as coisas que ela fala, os pais poderem começar a acreditar, e aí fica só como amigo imaginário.
Daqui, na verdade, é a de verdade, né? Mas fica acreditado como amigo imaginário.
Então eles entram no armário e desaparecem, né?
Isso
então,
aí.
Na hora que o pai chega pra ver, não tem mais nada.
Isso aí.
Interessante, interessante.
É. E é por isso, Caruso, que eles me chamam de novo, entendeu? Tá vendo? Por causa disso.
E eu fazendo piadinha com a Petrobras.
Não, mas é uma parada que eu acho muito legal do Monstros S.A., além de tudo que vocês já falaram, obviamente, é que a personagem, né, a menininha, a Boo, é impossível você não se apaixonar por aquela menina. Toda hora que ela aparece, ela faz caras e bocas, você automaticamente bota o rosto em talho e faz assim... Oh.
Põe o rosto em itálico. Adorei.
É muito legal.
Agora, detalhe que a dublagem tem um furo de roteiro, né? Porque tem uma hora que a Boo tá sozinha e você ouve ela cantando e ela canta uma música com uma letra enorme.
É.
E ela não fala. E na hora de cantar, ela canta uma música.
Ah, ela canta? Não é brava, não.
Ué, tem vários gagos que são assim, cara. Que gaguejam na hora de cantar. Canta normalmente.
E lembrando da Boo, existe o nome dela, né? Não sei se vocês sabem o nome real da Boo. Isso é canon? É Mary Gibbs, que era o nome da menininha que dublou ela. No desenho, se você reparar, ela assinava os desenhos como Mary, e depois aí foram perguntar por quê, né, que era Mary, se tinha algum sobrenome, e aí era realmente o nome da menininha que fez a voz dela, que é Mary Gibbs. Então o nome da Boo
é esse aí. É, os desenhos que tinha do Sully e do Mike que ela fazia, né?
Michael, ela assinava como Mary.
O elenco do filme tem o John Goodman como Sully, o Billy Crystal como Mike Wazowski, e o Steve Buscemi como o Randall, que é o rival.
Steve Buscemi? Que legal,
Nossa,
cara.
Não tinha me ligado, Steve Buscemi.
Isso foi lançado... pouco depois do Grande Lebowski. E eu fico pensando se o John Goodman e o Steve Buscemi ficavam fazendo piada do Grande Lebowski. Os dois também estavam juntos lá.
E o Billy Crystal boiando, né?
Eu nunca vi nenhum dos filmes da Pixar com som original. Nunca.
Minhas condolências.
Olha, que isso?
Eu já vi os dois. Eu gosto muito. Eu conheço o dublador que faz o Mike, que é o Sérgio Stern. Eu acho o cara muito engraçado. Eu acho o cara gente boa pra caramba.
Ah, ele já fez comédia
em pé. Pois é. Eu tava lá na plateia.
Ele é ótimo, cara. cara. Ele é muito bom.
E, pô, ele fazendo o Mike tá muito bem também.
Mas, Dudu, conta aí, qual é dessa preferência pelo dublado?
Cara, não é preferência, que assim, lá na roça onde eu morava, chamado Bahia, é animação, é dublado e foda-se. Não tem opção de você ver legendado.
Mas você tá aqui em São Paulo já tem um bom tempo, cara.
Então, eu tô em São Paulo há 3 anos. Mas, recentemente, já você percebeu esse tipo de coisa, tem tido cada vez mais filmes dublados nos cinemas.
É, as salas de dublado,
mais difícil você achar filme legendado. A agência que eu trabalho trabalha com estudos de cinema e hoje os filmes dublados já rendem, já é meio a meio com filme legendado. E vários cinemas preferem colocar filme dublado do que legendado porque eles rendem mais, porque as pessoas vão ver filmes dublados com frequência maior.
As pessoas têm preguiça de ler legenda, cara. Até quem sabe ler tem preguiça de ler legenda.
Mas não é só isso, tem também o cara que vai levar o filho. Tem um monte de desenho que até hoje eu vejo dublado porque eu vou levar a criança pra ver. Então, beleza, tem que ser o dublado mesmo.
É, mas, pô, realmente, quando não tem cópia nenhuma, Divertidamente não teve uma cópia legendada, era tudo dublado.
Eu queria ver Divertidamente legendado, eu não consegui.
Pô, tá certo que era uma dublagem estelar e tal, mas, pô, uma opção é maneiro, né?
Não, as dublagens da Pixar são sensacionais, eu não tenho o que reclamar. A Disney, como um todo, sabe muito bem escolher seus profissionais pra dublar. Tirando Enrolados, né, isso eu realmente não reclamo. Mas, como um todo, a gente não acha mais filmes legendados, assim, animação, por causa disso mesmo. É pra criança, então tem que ser dublado e acabou. E eu sempre tive dificuldade em achar qualquer filme da Pixar legendado pra assistir no cinema.
Agora, vocês não acham que o Monstros S.A. foi o último filme da Pixar mais acessível pras crianças? Que eles começaram com Toy Story, aí, pô, negócio de brinquedo e tal, bem universo das crianças. E depois foram pra esse de Monstros. Eu acho que a partir daí, eu não sei se eles se levaram mais a sério ou se eles deram uma... Eles acharam que o público dele cresceu com o tempo, desde o primeiro Toy Story, eles deram uma refinada no roteiro. Eu acho que eles perderam um pouco essa identidade, assim, do mundo da criança. Vocês não acham,
eu,
não?
Eu concordo, mas eu acho que talvez eles tenham voltado atrás em Carros, que talvez justifique o porquê que tem uma qualidade mais abaixo dos outros, né? Talvez eles já tivessem engrenado aí numa coisa mais...
Não, mas gente, peraí. Depois de Monstros S.A., Nemo, ele ainda é infantil. Os Incríveis, ele é infantil pra menino. Carros é absolutamente infantil. Eu acho que ele sai a partir daí. Que o Ratatouille, a Wii e a App, esses realmente não são infantis. A gente só vai voltar de novo com Toy Story 3 depois.
Mas também a gente teve o Brave, né? O Brave também é da Pixar?
Brave é infantil.
Não, mais ou menos, gente. Tem essa coisa da questão do empoderamento feminino. Você tem...
Mas
é começando com a criança.
Eles pincelam isso de longe, GG. Depois do App, aí a Pixar vem de novo numa vibe bem infantil. Com Toy Story 3, Carros 2 e Valente e Universidade Monstro. E aí dá essa invertida agora com Divertidamente. Que eu acho que Divertidamente fala mais com o público adulto.
Agora tem um detalhe que eu não sei se vocês repararam, que o Universidade Monstros foi feito num intervalo de tempo pra quem era criança quando viu o Monstros S.A. no cinema, tava entrando na universidade na época do Universidade Monstros.
Que show, cara. Pô, é Disney, né, cara?
Caraca, eu tenho que dar o dinheiro pra eles de novo, cara.
É Disney, cara.
Só por conta desse planejamento, cara.
Foram 12 anos de diferença, é verdade. Mas eu sempre achei, cara, que isso era por conta daquele detalhe que a Pixar não queria fazer de maneira nenhuma continuação e que a Disney ficava forçando a mão nisso.
Aí eles conseguiram, né?
Eu acho que juntou uma coisa com a outra, Dudu. Não estavam querendo fazer a continuação, pensaram, já que a gente vai ceder, então vamos agora colocar no universo universitário, que é o pessoal que viu a gente quando era criança, agora eles estão cuidando de universidade.
No momento que a Disney compra a Pixar, quem força a barra nisso, a gente vem também com a sequência de continuações porrada. Toy Story 3, Carros 2, vem um Valente e Universidade Monstro logo depois. Então acho que foi mesmo uma decisão daquele momento. Agora, a escolha de colocar a Universidade Monstro nessa época, invertendo a ordem, faz todo sentido realmente, cara.
E é um roteiro, cara, que porra, é um campo minado, né? Porque assim, ele se passa antes, aí você volta naquela estrutura aonde você tem que assustar as crianças e tal, e eles conseguem ir engatinhando pra não ser sobre isso, pra ser sobre aceitação na faculdade, tarará. É bem interessante mesmo, assim.
É, mas eu acho bem fraco, cara. Eu acho bem fraco a Universidade Monstros.
Eu gostei bastante, cara.
Me decepcionei muito, bicho.
Eu gostei. Mudou o protagonista, né? Agora o protagonista não era mais o Sully, agora o protagonista era o Mike Wazowski.
Mas isso eu achei legal. Não é nem... Porque assim, o Monstros S.A., pra mim, é uma das minhas animações favoritas também. Eu não lembro quem falou isso, foi o Tibério ou foi o Rod, eu não me lembro. Então eu fui assistir a Universidade Monstro com muita expectativa. Primeiro porque a gente fez a campanha desse filme pro México, que é a agência que eu trabalho, a gente atende a Disney no México. A gente fez a campanha pra esse filme, eu vi muito material antes, achei tudo fora, falei, caralho, que foda, Monstros S.A. de novo, aqui. E achei a história, mas tão rasa, tão...
Cara, mas a expectativa, às vezes, eu acho que é pior do que a spoiler pra filme,
pode
cara.
Ser, é verdade. Pode ser, pode ser. É. Eu preciso reassistir esse filme pra ver se muda a minha perspectiva.
Se você ver de novo, sem expectativa...
É, eu acho que quando você for ver, você vai ver com melhores olhos. Deixa eu, então, aproveitar pra dar a sinopse pra quem não viu essa continuação. Na verdade, ela até podia se chamar Monstros Ano 1, porque ela mostra o início da parada.
Se fosse o Christian Nolan que fizesse, seria assim. Você é.
Ela mostra a infância do Michael Wazowski e como ele ficou tão obcecado em ser um assustador.
Infância não, né?
Infância não, pois é, época de
juventude.
Juventude. Não, começa na infância sim.
É verdade,
ele começa
é verdade,
desde pequenininho. Ele vai com a turminha de colégio numa excursão pra fábrica dos Monstros S.A. E lá tem um incidente onde ele acaba indo parar dentro de um quarto, de verdade, do nosso mundo. E aí, depois da confusão toda, na hora que ele volta são e salvo, ele decide que é o que ele quer fazer da vida. Então, a história tem um salto de tempo, aonde mostra ele, então, chegando na faculdade. Tem até uma cena bem bacaninha dele parado na frente da porta do dormitório e ele pensa assim, cara, atrás dessa porta pode estar o meu amigo pro resto da vida.
Isso.
E a gente jura que ele tá falando do Sully, né? Mas aí, quando a porta abre, é o Randall.
Isso.
O Randall, que era o inimigo do primeiro filme. Isso, aparelho aí... do dente. E é engraçado que, assim, é um prequel que precisa ser visto depois, né?
Sim. Exatamente, pra você ter a referência.
Assim como todos, né? Tipo, Star Wars você não vê antes, pelo amor de Deus. Né?
Cara, eu vi com a minha mulher na ordem.
A ordem
viu?
Certa ou a ordem errada?
Não. A ordem numérica.
Tá errado, a ordem
pode
errada.
Pode deixar, Caruso. Eu edito isso e corto pra você não ficar mal.
Pra ele ficar bem na fita, né, cara?
Viu, Caruso? É por isso que a gente chamou Dudu.
Valeu, Caruso. Um abraço. Não, até
mas,
a próxima.
Mas calma, ela já tinha visto os outros. Ela tinha visto.
Ah, não, tudo bem.
Mas ela,
já tinha visto.
Há muito tempo, ela não reviu. Aí ao invés de a gente rever...
Uma galáxia muito distante.
Ao invés de a gente rever por aqueles, a gente viu na ordem, porque achei que ia ser uma experiência diferente.
Minha esposa ficava falando, então, vamos ver os filmes antes do episódio 7 na época. Porra, cara. Aí eu falei, vamos ver, beleza. Ela queria ver na ordem. Eu falei, na ordem você não vai ver. Ou então você vai ver sozinha comigo.
Que chão, rapaz. Até parece que é.
Não tô para a mesa.
É, no final eu acabei vendo na ordem. Um, dois, três.
É isso aí, Tiberio. Isso é que é homem, cara. Comportar com a mulher, porra.
Tiberio, existem dois tipos de homem nessa vida, cara. Aqueles que obedecem a mulher e aqueles que mentem sobre isso.
Parece até aquela história do cara que fala que a mulher dele só fala com ele de joelho. Sai debaixo da sua cama, seu desgraçado!
Agora, voltando aqui ao tema da Universidade de Monstros, o GG falou aí da sinopse do filme, né? Mas quase que não foi isso, né? Não sei se vocês sabem, mas o Monstros, ele chegou a ser cogitado de ser uma sequência. Ele seria Monsters Inc. 2, Lost in Scaredice, pra fazer um trocadilho aí com Paradise e Sus na Scare. E a história ia ser... E o Mike e o Sully, eles iam estar presos aqui no mundo dos humanos e eles iam estar procurando a Boo. Porque quando eles saíram na porta um dia, a Boo tinha se mudado com a família dela. E aí eles ficam presos aqui no mundo e eles tentam achar a Boo no mundo dos humanos.
Caralho, eu queria ver esse filme.
É, teria sido maneiro.
Ah, sei lá,
pois
cara.
É. E eles desistiram porque eles acharam que ficou parecido demais com Toy Story. Aí eles acharam que...
Talvez.
É, eu ia falar isso, que parece um pouco coisas que a gente já viu já, de gente perdida. É,
ou então alguém falou assim, já sei, o pessoal daqui vive naquela época, deve estar entrando na faculdade agora, sem te falar de faculdade. Né?
E voltando pra história, enquanto o Mike e o Randall eram os nerdzinhos da parada, o Sully era o popular. Ele era o quarterback do time de futebol.
Isso.
Bem aquele clichêzinho mesmo.
É. Ele era de uma família tradicional, né? Ele era...
Tinha uma família mesmo.
Ele era um famoso assustador. Eu esperava que ele fizesse isso também.
Ele é meio babaca até, né?
E sim, ele é meio babaca.
Pra caralho.
Popular. E fica bem clara essa dicotomia entre os dois, né? Enquanto o Mike é um cara super esforçado e faz o máximo possível pra adquirir o máximo de conhecimento possível, o Sully entra sem a menor vontade de estudar, sem nem lápis e nem caderno, e dá aquele berrão e já cria aquele efeito todo. Ou seja, é uma coisa nata pra ele.
Uau! Essa dinâmica é muito boa, né? E que também ajuda a criar a estrutura que justifica no outro filme a questão da dupla, né? Porque eles funcionam muito bem. Um cara tem esse talento nato pro grito e tal, e o outro tem o conhecimento da técnica, não sei o que, funciona.
Exato,
meio como
isso
técnico,
mesmo.
Né? É, tipo de futebol, sim. Assim. E aí, pô, é uma dinâmica linda de ver. E que os dois, eles não se anulam. No filme não tem não é tão maniqueísta de dizer, tipo, não, então o cara que é o atleta, você que tá, não é só o babaca e acabou. E o outro que é só nerd, não vai nunca fazer, não. É legal você ter o melhor de dois mundos mesmo. É uma boa lição isso.
E o que costura o filme, e aí, Dudu, é o que eu acho que quando você rever, você vai dar um pouquinho mais valor, o que dá a liga do filme é essa constante briguinha que tem entre o Mike e o Sully. Inclusive, teve uma discussão entre os dois dentro de sala de aula, que eles acabam quebrando uma parada importante da reitora e os dois são expulsos do curso de assustador, que era o propósito deles na universidade, era o que era mais importante. Só que acontece o seguinte, o Mike descobre em algum lugar que ia ter um concurso entre as fraternidades por algum prêmio que agora eu não lembro. Mas na hora que eles estão ali se inscrevendo, a reitora tá ali de pé e ela dá aquela desdenhada e diz que eles não tinham a menor chance. A partir daí, o filme toma um outro rumo. O Mike olha pra ela, no meio de todo mundo, e faz uma aposta. Se eu ganhar essa competição na frente de todas as outras fraternidades, você me aceita de volta pro curso. Aí todo mundo faz aquele Aí ela fala o seguinte, ok, mas se você não ganhar, você vai ser expulso da faculdade. Ou seja, de todos os cursos. Ele não ia se formar. A partir daí o filme fica até bastante divertido, porque eles têm que passar por um monte de provas contra os populares e contra as outras fraternidades. Fica que nem o Vingança dos Nerds.
Exatamente. Total. Isso, cara. Exatamente. Esse roteiro de universidade, de disputa, eu já vi 80 filmes com isso.
E outra coisa que eu acho legal também é que mesmo dentro disso, e dentro de uns clichêzinhos, ela brinca com os clichês, mas ensina crianças diferentes. Por exemplo, a Vingança dos Nerds é o nerd contra o atleta e tal. E eles não se juntam. Os nerds ganham e a gente fica feliz porque, porra, é a vingança. E o filme ensina uma didática diferente, de que, cara, não é ninguém é melhor do que ninguém, a gente precisa dos nossos melhores pra chegar num melhor que nem eu sozinho consigo, nem você sozinho consegue. Outra parada também, ele dá uma zoada nesse clichê, até nessa cena que vocês falaram de o cara que entrar por essa porta vai ser o meu melhor amigo. E aí entra o cara que vai virar o inimigo, é um cara que passa eles pra trás, né, trai eles, assim. E o cara que você antes tem preconceito acaba virando o seu melhor amigo. Então ele também te ensina a questionar esses seus preconceitos, a você não ficar categórico assim, tipo de não gosto daquilo, não vou nunca falar com aquilo, sabe? Isso eu acho muito legal, cara.
O primeiro do filme é o Randall, né? E ele é todo meio nerd também, né, cara? E depois que ele vira meio babaca, assim, sacaneando todo mundo. Mas ele...
Não, e ele trai as pessoas no filme mesmo, eu acho, né?
Não, é, mas quando o Mike entra no quarto, ele tá lá com aquela cara de maluco que nem ele tem no filme do Monstro S.A. Só que depois, quando ele vira assim, aí ele vira meio nerdzinho. Oi, tudo bem? Como é que você tá? Tipo assim, você dá aquele choque do primeiro filme, você olha e aquele cara que é o do mal. Mas, na verdade, você vê que ele não era do mal antes, né? Não era assim ainda.
Isso.
Agora, os filmes da Pixar, ele, na verdade, tem dois mundos, né? Tem o mundo dos humanos, que é que todos os filmes da Pixar se passa, e tem o mundo dos monstros, né? Porque é onde vivem os monstros. Porque todos os filmes da Pixar, eu acredito que se passam no mesmo universo, né? Tanto que tem aquela marca lá, RCA, alguma coisa assim, que...
Não, isso não é uma regra, não, cara. Carros é no universo onde só tem carros vivos.
Então, vem cá, eu ouvi uma história dessa que tem uma parada que aparece em todos os desenhos, mas não aparece só nos desenhos da Pixar, não. Aparece em outros desenhos também.
Ah, é? Em outros também?
E eu falo, caraca, que merda é essa? Eu não sei se é a mesma coisa que você tá falando. Mas aí eu li numa matéria sobre isso que o nego vai mostrando e tal. Pô, mas não é só no da Pixar, não é outro desenho, não. É uma sala de animação de uma faculdade X que todo mundo passa por essa sala e todo mundo estuda não sei quanto tempo nessa sala. E aí é um número que faz parte da vida
tipo de número cabalístico, é isso?
Quase como se fosse um número de matrícula geral pra todo mundo.
Tem alguma assim, coisa entendeu? Com tipo, 116? Eu lembro de algo
é
assim.
É A113.
A113, é isso aí. É a sala de animação, não sei das quantas, que é meio que o início do trabalho de todo mundo.
Assim. É uma sala do California Institute of Arts, onde vários animadores começaram seus estudos e em sua homenagem. Então cada filme da Disney acaba mostrando isso de tempos em tempos.
É um pouco que nem o George Lucas fez um pouquinho com o 1138, né? THX 1138, que é a cela da Princesa Leia, e esse é o único exemplo que eu tenho. Fui falar como se eu tivesse vários, mas eu tenho.
Mas tem aquele By and Large, né, que é o BNL lá também, que tem vários lugares, assim, tudo dessa marca praticamente,
tem o carro, tudo, né, aquela picape amarela também, vanzinha amarela isso. Que aparece.
Isso se chama copy-paste, cara, eu já tenho modelado, vou usar em outros lugares.
Não, mas tem um negócio de easter egg também do carrinho, que tá em todos, eu vi isso também.
E dos filmes, verdade. Né, eles sempre dão previews de outros filmes, né, você tem o bonequinho do peixinho do Nemo num negócio, o bonequinho de não sei o que no outro, e por aí
especificamente
vai.
Especificamente no Monstros S.A. tem o bonequinho do Nemo. É um dos brinquedos que a Boo aponta pra entregar pro Sully, é o bonequinho do Nemo.
Não, mas não tem a Jessie também, do Toy Story?
Tem. A Boo fica com uma Jessie na mão.
Tem a Jessie também.
Agora, só voltando à questão das portas. Ali, assim, eles teriam as portas pra casa de todas as crianças do mundo, assim, ou só pras crianças que falam inglês? inglês.
É. Cara, você sabe que você pode gritar. Pois não é. Precisa ter qualquer
na
língua.
Verdade, é, exatamente. É. Eu sei que as portas são feitas na faculdade. Porque na universidade, na hora que eles destroem aquela sala, você vê os alunos ali. Pô, eu passei o semestre inteiro fazendo essa porta. Uhum. Ou seja, é alguma matéria ali, alguma ciência que ensina os caras a colocarem, sei lá, um buraco de minhoca dentro da porta.
E aí tem os casos em que ele interdita uma porta, né? Acho que no primeiro filme tem isso, né?
Uhum. É quando a porta já tem uma criança que não tem mais medo. E eles passam a ter medo da porta.
Ah, maneiro,
é isso.
É
isso aí.
Aí tem que destruir a porta.
É, destrói a porta, né?
Pois é.
Aquela cena das portas que você falou, GG, é ali foram renderizadas 3 milhões de portas ali naquela toda
cena. Cara, esses números não são meio que fakes, não? Não são meio jogados?
Vamos tirar a prova, GG? Vamos assistir filmes de você contando uma por uma?
Quem faz isso?
Faz o seguinte, GG, você tira dos pelos do Sully no segundo filme do Universidade de Monstros, que aumentou, agora são 5,5 milhões de pelos individuais.
2 milhões para 5 milhões? A diferença é que ele tá ficando careca.
Não, não aumentou o pelo?
É, cara, mas o filme se passa no passado.
Boa!
Se tiver um filme 12 anos no futuro, vai ser só um Sully pelado, sem pelo engraçado. Nenhum.
Aí ele vai dar medo, né? Vai bastar ele abrir a porta.
E aí quando vai, ele vai estar magrinho assim, né? Porque os pelos que na verdade deixam ele gordo.
Agora, pô, nego vacilou de não chamar o Tony Ramos pra dublar, né? Ia ter sido mó marketing.
Não, e pior, podia chamar ele pra fazer animação, né? Captura de movimento, que aí não precisava chamar pelo nenhum, né?
Imagina ele abrindo, imagina ele abrindo a porta.
Não, nego só ia ter que reduzir 2 milhões de pelos. É.
Imagina ele abrindo a porta, olha lá, criança, esse bife é friboi.
E a parte lição de moral, meio emotiva aí do filme, é quando eles vêm pro nosso mundo e tem que ficar escondido da polícia. Nessa hora, o Sully confessa pro Mike que por mais que ele saiba ser assustador quando quer, essas coisas todas, ele na verdade passa a maior parte do tempo apavorado com a quantidade de cobranças que tem em cima dele lá por causa da família, por quem ele é e tudo mais. O legal é que nesse diálogo ele diz pro Mike que ele não é assustador, mas que ele é muito mais corajoso do que ele jamais será. Que ele é um cara que sempre sabe o que fazer, e quando não sabe, ele dá um jeito. E que ele mesmo não sabe fazer isso. E aí fica aquele clima do eu preciso de você, e pela primeira vez o Mike percebe que alguém dá a ele verdadeiramente o devido valor.
Aí toca a música. Ah, um amigo, hein?
Cara, é maneiro esse filme. Cara, na moral, Eduardo, vai se fuder, cara. Esse filme é maneiro pra caralho, cara. Porra. Na moral, só de ouvir o GG falando, já fiquei todo arrepiado aqui, cara. Porra.
Quantos mil pelos?
Em 98, a Pixar lançou um filme muito bom chamado Vida de Inseto e que me estragou de tal maneira a minha percepção sobre ver insetos e coisas do gênero, de bichinhos pequenininhos assim, que durante muito tempo eu não gostava do Formiguinha Z, porque eu tinha visto Vida de Inseto primeiro. E depois de adulto, quando vi Formiguinha Z, mudou obviamente a minha percepção, né? O Vida de Inseto, ele mostra basicamente a vida das formigas, entre outros bichos, obviamente, dentro lá do formigueiro lindo e maravilhoso, que tem uma trupe do circo, que os insetos fazem parte do circo e tal, e aí como é o nome da formiga principal? Esqueci o nome do cara, Flick, exatamente isso. Flick, ele tem que sair do formigueiro dele pra buscar ajuda pra enfrentar esse bando de gafanhotos que tá lá.
Na verdade não era nem pra enfrentar, porque a colônia morria de medo dos gafanhotos, que aí um dia o Flick derruba toda a oferenda lá deles pra dentro do rio, e aí ele se vê sem saída e fala, gente, precisamos enfrentar essa colônia. Mas a colônia só permitiu que ele fosse pra que o cara fosse pra longe. Tipo assim, daqui ele não vai atrapalhar. Mas ninguém nunca imaginou que ele fosse voltar. Tanto que ele volta, os caras falam, peraí, como assim ele voltou? E voltou realmente com ajuda. E aí quando ele traz essa trupe, e vale lembrar que nem a própria trupe achava que era um problema real, eles na verdade achavam que era um grande show, um grande espetáculo que eles iam fazer. E me diz uma coisa a vocês, ninguém tá lembrado de nenhum filme que tem esse plot, não?
Os Três Amigos.
Isso.
Os Três Amigos, exatamente.
Galaxy Quest também.
Galaxy Quest eu não lembro, não.
Aquele de baseado em Star Trek, os alienígenas levam o elenco lá, eles acham que vão...
Ah, é, Galaxy Quest, é Heróis Fora de Órbita.
Heróis Fora de Órbita, é isso aí.
Sigourney Weaver, esse filme é muito bom, muito cara. Foda. Agora, uma coisa que, pô, o Vida de Seta também é um desenho muito legal, cara, bem amarradinho,
também gosto,
bem legal, te
gosto.
Prende e tal.
É, mas qual foi a última vez que vocês viram esse filme?
Nossa, cara.
Eu revi agora, duas semanas atrás.
Eu revi há pouco tempo também. A história ainda é muito legal.
Eu tenho o VHS desse filme.
Ah, cara, VHS você nem roda mais.
É, mas cara, dá uma dó jogar fora VHS daqueles com a caixa oficial, sabe? Dá mó dó isso. Bom,
a história ainda é muito legal. Mas o que eu fiquei muito decepcionado, obviamente, foi com a parte técnica. De novo, claro, eu lembro naquela época de ter ficado muito impressionado com as cores muito bonitas, as texturas muito legais. Mas você vendo hoje, parece que faltou aquela última camada de renderização, sabe? Tipo assim, não tem textura.
Ah, porra, 98. Ah,
GG, filme é de 98. Fode, cara.
98, bicho.
Século passado, GG.
É, caralho. O que eu tô dizendo. Eu tô dando o desconto do tempo. Eu tô dizendo que hoje em dia é a impressão que nos causa. Com motivos, mas é a impressão que nos causa.
GG, qual é teu celular, GG? Qual celular você usa hoje?
Eu uso um iPhone.
Um iPhone? Ele já existiu em 98?
Não, né, cara?
É. Não, GG. Pega leve, cara.
Mas eu só tô exemplificando a reação que a gente tem quando vê hoje. E a gente tem, não tem como negar isso. Te causa uma estranheza, porque não é assim que a gente tá acostumado com a animação digital hoje em dia. Naquela época, a gente simplesmente não estava acostumado com nada, porque não existia praticamente animação digital. O enredo ainda continua muito bom, mas essa hora incomoda um pouquinho.
Incomodou você, o Elvis, viu, duas semanas, não se incomodou. O Elvis ainda está maravilhado com a existência do cinema. Ele ainda está tipo, uau, imagens que se mexem.
O Elvis ainda acha tudo muito bonito, né? Opa, cara, não é cinema mudo.
O filme é legal.
Só de não ter um cara tocando piano do lado da casa dele, ele já está achando maneiro. Você tem que, porra, tem que ver o positivo das coisas. 98, cara. Eu acho que é um desenho que se sustenta ainda hoje por conta do roteiro e tal,
pois
e das piadas.
Eu não vou ficar vendo só a parte técnica. É. O roteiro é bom, tem bons personagens, tem...
E os atores são bons. Você tem o Dave Foley.
O Kevin Spacey. Kevin Spacey é o vilão.
Kevin Spacey é o vilão.
É o vilão.
Nossa, brother. Eu achei que era um outro cara, cara. Mas, pô, total o Kevin Spacey. Agora você falou, veio tu... E a Elaine é a mocinha da parada.
Isso, a princesa, né?
A Julie Dreyfus, né? Julie Dreyfus.
Isso. A Hayden Panettiere, que ficou famosa no Heroes, ela faz a bebezinha.
É a formiguinha bebê, né?
Pois é.
A Hayden Panettiere é a loira de líder,
isso,
não é
isso? Isso.
Tem também o irmão grandão do Everybody Loves Raymond. E tem também um cara que é o braço direito do Gafanhoto, que é um cara que fazia Metabout, também fazia Spin City. É um cara meio gordinho com a boca de urna, assim.
E tem o David Hyde Pierce, que fez o Niles no Frasier também.
Isso, tá, o irmão do Frasier.
Ele faz quem?
Ele faz o Guilherme Briggs, digo, bicho pau. É.
Ah, é, caraca, perfeito. É.
Agora vocês falam do Kevin Spacey como Hopper, que foi o vilão no filme. Ele, spoiler, é o primeiro vilão da Pixar a morrer num filme.
Ah, é?
Olha aí.
Tudo bem que não tivemos tantos antes, assim, mas...
só teve um, né, Toy Story.
E a gente também falou disso no Monstros S.A. Vida de Inseto também gerou outro brinquedo muito legal lá no Animal Kingdom, na Disney.
Cara,
na
é bem
Disney,
legal. É legal,
que
é legal,
que é aquele filminho 3D, dentro da árvore da vida.
Bem lembrado, aquele cinema 4D, né?
Pô, pior que eu já vou agora, já fico desencostado da cadeira. Que eu não aguento levar aquela porrada nas costas.
Aquela cutucada ali.
Tipo as formiguinhas passando, né? Tipo as formiguinhas passando. Muito legal.
Excuse me. Aquilo é muito bom, cara.
Agora, uma comparação onde o Formiguinha Z ganha, eu vou levar pro lado visual de novo, mas não pela técnica. As formigas, elas se parecem mais com formigas no relacionado à cor. Me incomodou muito nesse filme uma formiga ser azul, cara. Azul e brilhante. E a formiga rainha era roxa. É muito distante da realidade.
É, mas é porque eu acho que um é claramente mais voltado pro público infantil e o outro é pro público mais juvenil, mais adulto. Até na temática do roteiro, você consegue ver que o personagem principal da Vida de Inseto, a formiguinha da Vida de Inseto, ele quer fazer parte da colônia. Ele quer ser aceito pela colônia.
Isso.
Formiguinha Z tem uma outra parada que é tipo meio, cara, foda-se a colônia, eu quero a minha individualidade. Eu quero... Não sei se eu quero fazer o que tem na colônia. Ele não quer aprovação.
Eu quero pegar a Tanajura.
E tem uma coisa também, no Formiguinhas, as formiguinhas são diferentes entre si. Você tem o que é o Stallone, que é a cara do Stallone. Foi feito desse formato. gostam.
Pois é, no Formiguinhas, que eu não chamo de Formiguinha Z porque eu acho horrível, mas no
obrigado, Vess, obrigado. Eu tava ficando nervoso com esse Formiguinha Z, cara.
É, tava me incomodando já. É Formiguinhas. No...
Formiguinhas.
Ai, gente, desculpa.
Brother, mas peraí, o nome da formiga principal é Z, cara.
Exatamente.
O nome do filme é Formiguinha Z. É antes e. O nome do personagem principal exatamente, é Z, ele exatamente. É o Z.
Esse é o motivo, é simplesmente isso.
Então, Formiguinhas eu vai fazer brincadeira com o nome Z do cara.
Formiguinhas, pois é.
É porque nos Estados Unidos exatamente. Todo mundo chama de anti-Z.
Então, a gente pode chamar de Formiguinhas
Z. Mas então, o Formiguinhas, o negócio dele era mais um troço pra pegar os atores, porque era o Woody Allen, a Sharon Stone e o Sylvester Stallone.
É, não, isso também é um outro vantagem desse filme, é a única chance que você vai ter de ver o Stallone contracenando com o Woody Allen, né, cara?
Isso é bem maneiro. Ele fazia um par romântico com a Sharon Stone, né? Porque a Sharon Stone era bonitona, era gostosona.
Não, e convenhamos, era o Woody Allen ali, perfeito, né? Tinha uma hora que eu não via mais uma formiga. Era o Woody Allen representando.
É, rápido, só fazer uma pequena correção aqui, que Stallone e o Woody Allen contracenaram num filme chamado Bananas.
Sério?
Eu lembro de ter visto isso, acabei de olhar, vim confirmar aqui no Google, o filme de 71. Eu vi esse filme passando, sei lá, numa madrugada da Globo há muito tempo atrás.
Esse não é o filme dos Minions, não?
Banana.
Poderia ser, tá? Mas não é.
Não era Garanhão Italiano, não, que você viu Bananas no Instagram?
Boa, Rod.
Tô mandando link aí no post de fotos pra você ver. Pra você ver eles juntos.
Não quero ver a banana deles, não. É melhor não, cara. Agora, a Vida de Inseto ganhou de Formiguinhas, porque Vida de Inseto foi nomeada ao Oscar de melhor música, enquanto o Formiguinhas não foi nomeada ao Oscar nenhum. Mas...
É, mas ganhou também, é muito subjetivo, né? Ganhou.
Não, porra nenhuma, chupa Formiguinhas.
Uma coisa muito legal é. Eu vi esse filme no cinema. E uma coisa legal que tinha é que começa os créditos e pessoas levantam pra ir embora porque pensam, acabou o filme. E aí você ficava vendo um monte de imagens de mato, da natureza, das árvores. E aí de repente começa a ter erros de gravação. Os erros de gravação, que na verdade não são erros de gravação, porque aquilo é uma animação, então não teve erros daquele jeito.
Você não sabe.
São sensacionais. São
sensacionais. Tipo,
as melhores piadas do filme estão lá, tem um monte de coisa. É. Tem um dos insetos dizendo, engule um inseto, como assim?
Essa era foi ótima.
Não, aquilo os caras mostram a excelência na comédia que eles têm pois ali, naqueles erros de gravação.
Aí tem lá aquele garfo que faz... Aí ele para e diz, eu não consegui, será que poderíamos, por favor, repetir o take? Porque eu acho que eu posso fazer um pouco melhor.
Não, e aí tem, entra um personagem de Toy Story também, né?
Isso.
Cara, aí é muito
uma hora
bom,
tem uma mulher que fica errando a linha,
a
e
fala.
Aí, errando o texto, e aí o Kevin Spacey fala, não dá, olha só, eu sou profissional, eu vou pro meu trailer, vocês me chamem quando acabar isso.
É, vale lembrar que hoje a gente tá acostumado com blooper, mas esse foi o primeiro. A gente nunca tinha associado erro de gravação, que é uma coisa impossível, num filme de animação.
Não, Toy Story não teve?
No Toy Story 1 não.
Toy Story 1
agora,
não teve.
O Monstros S.A. teve, só que não teve um tempo pra enganar as pessoas. Então no Monstros S.A., logo que acaba o filme, já começam os bloopers. Que é pra, perder um monte de público.
É porque já ficou lugar comum, né? As pessoas já esperavam.
É, na verdade assim, essa diferença de 3 anos aí, de 98 a 2001, foi o tempo que a Pixar achou legal fazer isso. Depois de Monstros S.A., ela foi o último filme a ter erros de gravação.
Vocês lembram de ver alguma personagem do Vida de Inseto no Toy Story 1? Nessa história de que tem essa interação dos filmes, tananana?
Peraí, mas Toy Story 1 foi o primeiro, não tem como ter tido outros
pois
antes.
É, mas eles faziam isso,
não,
cara.
Não, mas eles sempre dão dica do
eles
próximo.
Dão dica do próximo. Eles dão dica do próximo.
Ai, cara, eu acho que não. Ele foi o primeiro. Não sabia nem se ia dar certo, cara. Não sabia se ia ter próximo.
Eu acho que eu vi. Eu tô procurando aqui nesse momento o que foi
isso,
que eu vi.
Isso, também tô procurando aqui. O Google é nosso amigo. É.
Não, tem sim. Na hora que o Buzz tá no meio do mato, tem aquela lagarta.
Olha aí, brother.
Aí, rapaz. Pixar é sinistro.
Isso é muito louco. Isso é que nem vocês falaram no podcast de Quentin Tarantino, que ele sempre faz uma menção ao filme que ele vai fazer ainda.
É,
né? Isso.
É,
ele tem esse negócio de filmar 10 anos
antes. Eu fiquei, cara, fiquei chocado com em que o Bill tem uma lápide que é da mulher do Django, né?
É, maneiro.
Vocês falaram.
Ah, isso. Não, desculpa, eu falei errado. É no Toy Story 2 que tem.
Ah, isso. Aí sim, ah, esse é o primeiro. Ah, agora faz sentido.
É, então no primeiro não deve ter tido mesmo.
Mas, cara, não sei, cara. Conhecendo a maluquice da Pixar, é capaz, sabia?
É, isso é conhecido que rola. Mas a questão toda é que esse foi o primeiro. Na verdade, era um grande teste ali sendo feito. É,
eles não tinham nem ainda o padrão Pixar de fazer isso, né?
É, exatamente. Ainda.
Eu tô olhando aqui, no Vida de Inseto aparecem coisas. Tipo o carro do Pizza Planet. Mas eu acho que realmente não tem história, não apareceu nada.
É, mas o carro do Pizza Planet só não aparece em Incríveis, né, cara?
Aparece não em aparece em Incríveis? Deve não. aparecer.
Incríveis não, é o único que não aparece. Aí tanto que existe a teoria de que não foi feito pela Pixar e tal.
De que eles estavam todos mortos quando fizeram aquela animação.
Era tudo um sonho do cachorro e tal.
Se você passar ao contrário, você ouve a voz do demônio.
Inclusive, se você prestar atenção, quando eles estão atravessando a rua, o dele está descalço e com cigarro na mão errada.
Ou estética, né?
E um Fusca de fundo, né? É.
E que se você abrir um das famílias do Incrível, tem uma faca dentro.
É. Saco na cara, nunca mais vou me esquecer disso.
Tem que pariu.
As bolas, cara.
As bolas. É, saco, bola.
Tem uma coisa também que no Vida de Inseto tem um curta antes de um velhinho que joga xadrez contra ele mesmo, que é o velhinho que conserta o Woody no Toy Story 2.
Esse velhinho aparece mais.
É o Gary's Game.
Gary's Game.
Gary's Game, isso. Muito bom, muito bom.
Esse curta é muito bom.
Yeah.
A gente chegou a botar, curtas, né, todos são muito bons. A gente vai ter que fazer uma parte 4 só dos curtas.
Na verdade, esse Gary's Game a gente botou no como link no post de Pixar 1.
O curta, antes do Divertidamente, eu achei fraco.
Também achei
fraco. É, o da lava, né? Eu achei.
Esse eu achei fraco.
É, eu achei bonitinho da lava, você cantando a música.
Não, é
vocês
fraco,
são antirromânticos.
Ah, bro, tu achou bonitinho essa porra da lava e não gostou de Monstros S.A. 2? Ah, porra.
É porque é bonitinho, é apaixonante. Isso aí, só é Love You, porra. Love You é muito legal.
Love You, tu mata a pessoa.
O problema é que a Pixar ensinou pra gente que um curta não é pra ser apenas algo bonitinho. O curta pode ser algo genial. Sim, e aí eles mostram um monte de coisas geniais pra gente, pra depois botar I Love You. Ah, na boa. Não.
Um dos primeiros curtas e que fez muito sucesso foi aquele do boneco de neve, né? Dentro daquele bibelozinho de estante da
cara,
sala.
Cara, esse é genial, Nick Nack. Esse é o bonequinho que fica dentro da neve olhando pra mulherzinha. E com a musiquinha do... Como é que é o
esse
cara?
É bem legal.
O Bob McFerrin. Esse curta é sensacional.
Qual foi esse último do cachorro? Que teve um do cachorro.
É o Fist. É o Fish, cachorro que come muito.
Fish é legal, minha esposa chorou.
Ô, GG, rapidinho. O barulhinho dos bloopers da Pixar é o que você usa, né? Quando você vai botar
o barulho é verdade. Eu tirei de lá, inclusive. Mas eu mudei, eu não uso mais o tutup. Agora eu coloco os bloopers dentro da música. Eu achei que ficou. Diferenciou. E eu provavelmente vou manter, porque as pessoas elogiaram a mudança.
Seguindo a nossa ordem aqui, que não era exatamente a ordem cronológica, em 2007 tem um dos meus preferidos, que é Ratatouille, que faz, inclusive, no meio do filme, no meio não, né? No final faz referência a Marcel Proust. Aquela cena no final do filme que o crítico de culinária come o Ratatouille, aí ele lembra da infância, taranã, é uma referência às Madalenes de Proust, que ele tem uma história aí de que ele come.
Tá, essa cena quando ele come o Ratatouille.
Ratatouille não é um rato? Ele tá comendo o rato?
Não, o Ratatouille é um prato.
Então, eu tinha essa dúvida, Tibério. Eu fui assistir o filme também pensando nisso, cara.
É porque a piadinha que eles fizeram isso, assim, é um prato que o nome lembra rato, né?
É um prato de berinjela com abobrinha, pimentão, cebola, umas coisas ruins.
Eu já comi, é ruim pra caralho. É ruim pra caralho.
Não é ruim.
É porque não foi o Remy que fez, né?
Pois
porque faltava bacon.
Remy é francês.
É, porque ele é francês.
Agora, eu tenho a impressão que esse filme ele faria mais sucesso hoje em dia, já que, sei lá, tem tanto programa culinário na TV, né?
Masterchef,
Master Chef. Hell's Kitchen, olha lá. Eu acho que as pessoas estão se interessando mais pela rotina aí do que acontece dentro, junto de um chefe de cozinha. Provavelmente atrairia mais pessoas hoje em dia.
Eu não sei se essa galera ia gostar desse filme, porque tem aquela grande questão da leptospirose ali na parada. Não sei se
Leptospirose, é verdade.
Mas é uma questão meio séria ali que o roteiro ignora.
Seria legal ver o ratinho lá do Ratatouille no Hell's Kitchen com o Gordon Ramsay gritando no ouvido dele. Seria legal pra caralho.
Pra ver esse filme, você precisa de uma suspensão de descrença muito grande.
Você mesmo, meu velho. Eu jurava que o ratinho cozinhava no, dentro do coisinho do cara,
jura,
lá.
Véio, tu jura.
Não, e tem que ter essa suspensão, porque eu tentei cozinhar com rato na cabeça e não deu certo. Ele quer sair, ele quer morder, ele não tá dando ordem de maneira.
Não tem que ter uma suspensão, tem que ter um assassinato de realidade.
E outra parada também, cara, eu não sei se vocês sabem, mas se você puxar uma parte do seu cabelo, não necessariamente seu braço levanta.
Não, mas você mexeu no lugar errado, deve ter levantado a perna e tal. Tem
pois
que
é,
ver a parte que você tá levantando o cabelo.
Né? Tem que saber qual cabelo porra, puxar, né? Qual
fio de cabelo puxar. Porra, anos, cara.
Pois é.
E entrando já na sinopse, o filme conta a história do ratinho Remy, que além de ter uma hipersensibilidade olfativa, ele tinha também uma veneração pelos humanos e o que eles conseguiam fazer com a comida. A função dele na colônia era de cheirador de comida, pra identificar se não estava envenenada, mas ele queria fazer mais coisas com esse talento dele. Então ele vivia nesse conflito entre ser o único rato do clã que consegue separar o alimento contaminado por veneno de rato e esse sentimento de querer mais da vida, de sair pra explorar o mundo, etc. Ele tinha aí uma coisa de andar de pé, que no roteiro havia desculpa dele ser um ratinho higiênico e não tocava as mãos no chão porque elas tocavam a comida depois, mas a gente sabe que a razão disso é pra facilitar a nossa identificação com o personagem, pra gente se ver ali no ratinho andando em pé.
Não, e a gente tava brincando também com essa coisa de ser um rato na cozinha, mas o filme não ignora isso, né? Quando é descoberto que existe um rato na cozinha, todo mundo fica apavorado, desesperado, o restaurante fecha. É uma questão até pro próprio crítico também, né? De culinária e tal, né? Tipo,
ele aceita isso ou não, né?
É, exatamente. Isso. Mas é um, pô, eu acho um filme muito, com um roteiro muito bem amarrado, muito bonitinho. Os personagens são muito bem identificáveis. O ratinho é dublado pelo Patton Oswalt, que é um dos comediantes que eu gosto bastante.
Ou seja, o rato é dublado por um Patton.
Nossa, cara.
E ele faz também aquela série Os Goldbergs. Ele também faz o voice-over dessa série, Os Goldbergs.
Uma coisa que eu achei legal é que os ratinhos viviam afastados, né, da cidade grande. E a hora que eles são forçados a se separar, que ele acaba subindo pra superfície, ele se toca que ele tá em Paris. Ele falou, peraí, eu tava em Paris esse tempo inteiro?
Aliás, isso é uma coisa que eu achei legal nesse filme, foi a forma como eles recriaram Paris, né? É até mesmo. Então a Pixar não tinha feito, não tinha tentado fazer uma cidade, vamos dizer, real, né? Era uma cidade mais estilizada e tal, reconhecível. Essa não, quando a hora que ele sobe, né, que ele vê Paris de cima, que vê a Torre Eiffel e tal, cara, tá muito bonito, assim, muito bem desenhado, legal. Bem trabalhado.
Você meio que viaja pra lá, né, junto.
O estilo dos cenários é tudo, quando a gente tem aquela perseguição no Senna, que o chefe tá correndo atrás do rato, atrás do documento lá, é aquilo mesmo, tem aquela espécie de rua que fica ao lado
isso,
do rio, aqueles túneis todos, pois é, aquelas pontes todas, bem o clima mesmo, não sei se eles se basearam em algum cenário real mesmo, mas é aquilo mesmo.
E outra, tirando também a questão da suspensão de realidade que a gente precisa, né, pro rato lá comandando o cara, fora isso, o filme, ele consegue, pode ser meio bizarro o que eu vou falar, ser até bastante realista no ponto de que o cara não conversa com o rato não fala língua, ele só fala inglês com outros ratos.
Isso.
Mas eles têm a dificuldade de... Eles têm que vencer essa barreira pra se entender. O filme respeita essa regra que tem em vários, né, cursos de roteiro, que é você pode contar uma grande mentira. E as outras você tem que tentar manter um mínimo de realidade. Se você começa a contar mais de uma grande mentira, você começa a perder a credibilidade da plateia com o seu filme.
É, e você tem que ter uma suspensão de realidade porque os ratos em Paris falam inglês e não em francês.
Que seria por isso,
mais normal.
Verdade.
É, mas acho que desde a Disney todo rato fala inglês, né?
Eu lembro muito pouco desse filme. Acho que eu só vi uma única vez quando eu fui no cinema. Não me tocou de uma maneira que desse vontade de assistir de novo. Eventualmente, quando passar na TV, eu vejo um trecho ou outro, mas, sei lá, não me prendeu.
Nossa, eu acho
não
muito legal, cara. Achei a relação...
O que é curioso, porque eu sou gordo e eu adoro assunto de comida, mas...
Pô, deu uma outra chance, cara. Aí eu acho a relação do cara com o rato muito legal, a relação do cara com a mulher na cozinha lá do restaurante que eles trabalham é muito legal. O vilão também é um babaquinha bem maneiro.
O crítico, ele tem fama de ser o cara que vai destruir a reputação do restaurante a ponto de fechar o restaurante. Então o crítico vai lá pra destruir, pra ser o cara que vai ferrar tudo. E aí ele chega pro chefe e fala, me surpreenda. E aí o ratinho vai lá fazer um ratatouille, que é aquele prato
Nossa,
lá
Nossa, aí quando... e a crítica que ele faz no final,
não, e a
cara...
cena que quando ele bota aquele troço na boca, que ele pega a colherada e coloca na...
E viaja
pega a garfada e coloca na boca e viaja no tempo pra infância dele. Aquela cena é sensacional, aquela cena é muito boa.
Aquilo é a tal do Madeleine de Proust que eu tava falando. E a crítica que ele faz, né, que ele narra no final, aquilo, pô, é emocionante, cara. É
Foi bem
muito
bonito essa
bem
parte.
Escrito, é um puta texto, super bem narrado. Pô, só de lembrar eu fico arrepiado também, cara. Muito bom, cara.
Vocês já comeram ratatouille alguma vez?
Nunca. Não. Eu não, nunca comi.
Não tenho coragem.
E eu olhando comi, a cara daquilo, eu também não faço questão de experimentar, não.
Então, eu fui uma vez num jantar desses, que era de um evento que tinha entrada pro prato principal, não sei o que lá, e uma das paradas era o ratatouille. E, cara, talvez eu tenha uma reação tão ruim ao filme porque eu comi esse prato e eu achei ruim pra caralho. Então pode ser isso. Eu vou tentar liberar esse preconceito, tá? E acabei de olhar a receita aqui, não tem nada que eu goste, cara.
Mas o próprio crítico fala isso, tipo, ele fala que não é o prato, em si é a maneira como você prepara o prato. A escolha do prato e tal, e a maneira como você faz, eu acho que...
Ah, cara, não tem como você fazer um prato gostoso misturando abobrinha e berinjela.
Pois não é, dá, então, né? Não tem como, cara. O cara que mistura abobrinha e berinjela e faz um prato gostoso é foda pra caralho. E é sobre
ou esse é um
cara
rato,
foda, né, pra caralho que é o filme.
E vale lembrar que o crítico, ele reforçou o slogan do Gusteau, né, que era o dono do restaurante. Que ele ficou repetindo várias vezes
é verdade, que
qualquer um pode ser um cozinheiro. E aí, na hora que ele faz aquela crítica linda, ele reforça pela primeira vez que o Gusteau sempre teve certo.
Ô, Dudu, eu quando tava vendo aquilo, a minha suspensão de descrença também foi pra imaginar que aquilo lá eram rodelas de pepperoni. Aí aquilo pareceu legal.
Pode ser. Aí pode...
teria sido melhor, hein? Com
um bacon, queijo parmesão, entendeu, cara? Porque...
Aí mas, sim, cara, quem disse que não tem? Cara... O rato não falou o que ele tava botando ali. Ele fez o ratatouille dele, cara.
Falou, a receita do ratatouille é única, cara. Eu já vi essa parada. É tipo um mexidão de legume bizarro.
Eu acho que
entendeu?
Quando um rato não, faz, ele coloca queijo, cara.
É o que se espera de um rato, né, cara? Convenhamos.
É, pô.
É que assim, o ratatouille é um prato completamente vegetal, né, cara? Assim, então, assim, quem gosta das paradas, assim, que não foi mimado como criança, que só comia bife e batata frita, curte o prato também. Só que tem pimentão, tem um monte de coisa, né? Vocês estão...
Não, porra, pimentão é o mínimo, cara. Pimentão é de boa. Berinjela, pode até passar, que eu já vi, comi lasanha de berinjela, mas abobrinha, velho.
Ah, cara, olha, abobrinha
é bom,
assim,
cara.
Abobrinha fica bom. Eu era cético até eu comer um prato num restaurante orgânico, não sou nada orgânico, eu sou total junk food. Comi um prato que era arroz negro de berinjela, será que merda era? Toda a descrição era toda errada, toda errada. Caraca, eu botei aquilo na boca, foi incrível. Foi tipo a cena do crítico do Ratatouille, eu tive que dar o braço, eu sei que assim, não é a berinjela em si, é o modo de preparar.
Não, faz uma abobrinha com a pimenta dedo de moça, fica
com
maneiro.
Bacon, bota bacon.
Bota bacon, né?
Bacon salva, né?
Agora, o Ratatouille, voltando ao filme, né? Ele, em 2008, ele ganhou o Oscar de melhor animação e concorreu a 5 Oscars. Foi o maior filme com indicações ao Oscar da Pixar até aquele momento. Depois o Wall-E veio superando em uma indicação e teve 6 indicações, também ganhou de melhor animação, e o Wall-E é foda pra caralho, mas Ratatouille ganhou, teve 5 indicações com um Oscar aí de melhor animação.
Na época do Ratatouille já existia o Oscar só pra animação ou ainda era no Oscar geral que concorria?
Não, era de animação.
Já era de animação.
Alguém lembra de algum easter egg também do Ratatouille ou não? De alguma coisa de outro filme que tá no Ratatouille e tal? Alguém tem essa...
Tem duas coisas lembrança? Que eu lembro. Eu lembro, a outra eu acabei de ver aqui na internet. Em um dos momentos dá pra ver que o carinha lá, que é o pai do rato, sei lá, o pai não, o menino, o cozinheiro, esse é o nome do filho da puta do cara,
o Gastão,
do chefe lá, ele tá usando uma cueca estampada com a marca dos Incríveis.
Ah, legal, cara.
E aparece aquela, a van do Pizza Planet, a caminhonete do Pizza Planet, aparece também em uma das cenas de Paris.
Ah, mas essa não vale.
Essa tá em todas, pois é.
Agora, tem um cachorro, na verdade parece só a silhueta do cachorro, que vai atrás dele quando ele sai pela primeira vez lá, que o GG até falou que ele, tamo em Paris, não sei o quê. A silhueta do cachorro é igual do cachorro.
Caraca,
do Up.
E é antes do Up, né? Bem antes, né? 3 anos antes, sei lá.
Up foi em 2009.
Caraca, cara. Maneiro,
agora, Dudu,
cara.
Você que não gostou do Ratatouille, cara, você pode ver o hip-hop nacional que se chama Ratatouille. Que é a história de um camundongo que é dono de um restaurante na Lapa, no Rio.
Caralho, olha só,
nacional.
Esses da loja americana de R$9,99 são nacionais.
Esse daí é da Vídeo Brinquedos, dos mesmos criadores de carrinhos.
Eu aposto que esse daí sai feijoada, já vai ficar mais legal, você vai curtir.
Boa.
Não, sério, eu não tenho nada contra o filme.
Não, e esse, cara, como só não se, é marcante, e esse, entendeu? O Ratatouille, como se passa na Lapa com rato cozinhando, é baseado em histórias reais. É.
Digo mais, eu fui uma vez num boteco na Lapa comer feijoada, que eu acho que chamava tipo assim, boteco do rato, ou ninho do rato, beco do rato, uma porra dessa.
Cara, tu quer saber pior? Esse filme ainda foi distribuído nos Estados Unidos, cara.
O Ratatouille?
Ratatouille, orgulho nacional, pô.
Caralho, bicho.
Bom, e no fim das contas, a mensagem que o filme acaba passando é aquela clássica que tem em tudo quanto é desenho da Disney, né? Você deve correr atrás dos seus sonhos, que é a mesma do Monstros S.A., de Up, de Vida de Inseto, de Incríveis. Todo mundo acaba caindo nessa pegada de faz o que você acredita que é o correto.
Mesmo que pra isso você tenha que botar um rato na sua cabeça.
É, menos pra eu ver que pra ele não funcionou porra nenhuma, que você tem que suspender a descrença e o cacete. Né?
Alguém aqui sabe cozinhar?
Eu não.
Só o Vés sabe cozinhar?
Não, eu não, eu não.
Ninguém sabe cozinhar.
Serve assim, miojo, suco de saquinho e gelatina?
É porque assim, pra quem não sabe cozinhar, deve ser ainda mais irritante assistir um filme em que o rato cozinha melhor que vocês. É difícil, cara, isso, cara.
Eu não sei cozinhar e eu tive vontade de comer tudo que o rato fazia, cara.
Com vontade de comer o rato, inclusive, também, né?
E pedir pra ele temperar, né?
Na hora que ele tá fazendo aquelas panquecas, aquele crepe, né? Você pensou em jogar o rato no meio do crepe ali pra botar um pouco de proteína. Entendi.
Agora, esse filme, ele foi um plágio, né, cara, o Ratatouille. Em 2006, teve um filme, Perfume, a história de um assassino em que um cara também vivia no esgoto e aí, pelo nariz, ele conseguia identificar o cheiro das mulheres.
Porra, mas não tem ele nada a ver, cara.
Peraí, ele ficava escondido no chapéu de um chefe?
Não, ele
faz um perfume perfeito.
Ele sente o cheiro das mulheres? Ele puxa o cabelinho delas também?
É, esse filme, acho que eu vi, é um filme loucaço, que o cara, eu vi um pedaço só, que o cara ele sente o cheiro das mulheres e ele começa a matar pra ter uma essência pra fazer o perfume perfeito.
Ele consegue sentir pelo feromônio feminino, ele consegue tirar o...
Ele jogava tipo num caldeirão gigante, uma máquina assim, ele jogando os pedacinhos das mulheres.
Eu vi esse filme, cara, esse filme é bom, olha
e
só.
E aí quando ele faz o perfume perfeito e tal, ele tá sendo condenado à morte.
Ele joga assim na execução dele, aí todo mundo começa a fazer sexo loucamente uns com os outros, assim.
É. E se eu não me engano, cara, esse filme pode ter sido em Paris, porque era uma Europa aí meio antiga, início do século XX.
Não, e não tem nada a ver com Ratatouille.
Não, era em Paris.
Não, nada. Absolutamente
nada.
Nada
a ver com Ratatouille, cara. Que bem viajou.
Não, era em Paris e tinha um cara que aprendeu a identificar as coisas pelo cheiro, porque ele vivia no esgoto.
Só que não.
Ah, igualzinho. Cara, é a mesma coisa.
É igual Velozes e Furiosos Tóquio também. Em outro país, alguém tem uma perseguição e escorre
atrás. Velozes e Furiosos Tóquio foi cópia do Carros. Está confundindo.
Você já pensou que louco, Velozes e Furiosos, que o rato dirige o carro puxando os cabelos de alguém? Olha que foda, hein? Só não pode ser o Vin Diesel que ele é careca, né?
O louco ia ser o Velozes e Furiosos que o Vin Diesel dirige o Steve McQueen. Isso ia ser do caralho.
O Relâmpago McQueen.
Relâmpago McQueen.
Steve McQueen é o ator.
Ah, merda.
Se ele dirigisse o Steve McQueen, aí ia ser maneiro pra caralho.
Aí ia ser.
Não, e o mais foda seria se o Ratatouille tivesse controlando o Vin Diesel.
Caralho. Porque eu ia achar uma merda.
Cara, a gente já enlouqueceu aqui, ele já surtou. Vamos mudar de filme? A gente não tem mais pra onde ir, cara.
A gente acha um ponto de corte aí, vamos que vamos. Já
é, cara. Acho que uns 10 minutos atrás teve um. Eu vou ver o que eu consigo fazer aqui.
Era. O ponto de corte foi em Vida de Inseto.
When the cold winds are calling and the sky is clear and bright, misty mountains sing and beckon, lead me out into the light. I will ride, I will fly, chase the wind and touch the sky. I will fly, chase the wind and touch the sky.
Em 2012, tivemos Valente. Valente é uma tentativa da Pixar de trocar de lugar com a Disney, acho que a gente já falou isso em outro podcast, porque sim, em 2012 a Disney fez Detona Ralph, que parece Pixar, e a Pixar fez Valente, que parece Disney.
Não, não exato, parece Disney, é Disney.
É Disney, é princesa, princesa, é filme de princesa, cara.
É difícil, é uma princesa. Troca-troca ali, né, tipo...
Pois é.
A semana do chefão está maluco.
Eles foram almoçar, um deixou o roteiro em cima da mesa, quando foi pegar, trocou, e vambora, cara.
Isso. É aqueles casos de novela, né, de dividido na maternidade lá, trocado na maternidade.
Eu revi o filme agora, mas o filme, se por um lado, tecnicamente, o filme é impressionante, é um absurdo de muito bem feito. A história é blé.
Não, acho não, cara.
Não, gente, a história é bem whatever, cara.
Não, esse pra... não me empolgou muito,
Carros,
não.
Carros, esse é um dos filmes mais fracos da Pixar pra mim, cara.
Eu acho Carros melhor.
Eu também acho Carros
melhor. Ah, não é não, cara, não é mesmo.
Também não acho. Eu gostei mais de Valente.
Não, também não.
Eu gosto muito do que Brave representa, mais do que o filme em si, entendeu?
Concordo com você.
Você tem a protagonista feminina e decidida e tal, e até aquele cabelo desganhado. Isso é uma questão muito
ela grande. Ela é ruiva, isso é bacana. Isso é melhor do que qualquer coisa no Carro, porque ela é ruiva.
Ruiva e isso traduz pra gente aqui no Brasil de uma outra maneira, que também é o cabelo sarará, que tem muita gente que tem meninas que tem o cabelo sarará e não tem uma boneca que representa o cabelo dela, sabe? Porque os cabelos são todos louros e perfeitos e lisos e tal. Pô, o cabelo faz parte da personalidade e ela se aceita e tal.
Entrando na história, a Mérida, que é a protagonista, ela era uma princesa que gostava de fazer só o que era permitido para os meninos fazer. Então ela cavalgava, ela caçava com arco e flecha, ela ia nos lugares perigosos, e a mãe dela ficava incomodada com esse comportamento que não era nada feminino da filha. E estavam naquela época medieval, onde a filha, casamentos arranjados, fortaleciam reinos, e aquela baboseira toda daquela época. Então o que aconteceu? Ela começou a pedir pro rei acelerar logo aquele processo de casamento dela, que ainda não tava na época, mas falou, cara, dá um jeito logo nessa menina, e convoca aí os clãs próximos pra apresentar os filhos pra eles disputarem a mão da princesa. E aí nessa hora ela se revolta, falou, cara, como assim? Eu não tô na idade de casar e não tem essa de me disputarem, né? Então ela acaba criando meio que um incidente internacional ali, internacional é foda, acaba criando um incidente ali entre os reinos, porque ela escolhe uma luta, né, uma forma, ela diz que todo mundo tem que usar o arco e flecha, e ela derrota, ela mesma derrota todo mundo na própria modalidade. A mãe fica furiosa com essa ousadia dela, e eles têm uma briga feia, e ela acaba fugindo.
Tem uma coisa que é bem interessante, que assim, ela luta pelo direito dela mesmo pedir a mão dela, pra ela ser dona da própria mão.
Isso,
exatamente. Eu acho uma imagem legal, assim, de tipo, né, de se passar pras crianças, pras meninas desde pequeno, que tem essa divisão de menina brinca de boneca, que é basicamente um treinamento pra você cuidar da casa, você brinca de cozinha, de chazinho, cuidar de bebê, e os meninos brincam de coisas maneiras, né, de carrinho, de tiros, blá blá blá, e tem essa, meio que essa distinção quase doutrinadora dos brinquedos de infância.
Sim.
E a Brave vai meio que na contramão, assim.
E aí a menina que eu acho que é Merida e não Mérida.
É Merida.
Não, é Merida. É Merida, Merida. Porque eles chamam ela de Merida. Merida.
É, mas na dublagem em português tá Merida.
É Merida.
Não soube traduzir.
Tá. A Merida ou Mérida.
Chama de bosta.
Que merda.
E aí ela encontra uma bruxa e faz um feitiço pra...
Peraí. Que riso... Deixa eu repetir esse riso do Tibério, cara.
Ele tentou fazer o riso do Zacarias.
Ele achou que ele fez o Zacarias.
Aí ela encontra uma bruxa pra fazer... E pede um feitiço pra tentar...
Pra mudar a mãe.
Pra tentar se livrar da mãe. E acaba que ela não sabe, ela não lê.
Não, pra se livrar não, pra mudar
a mãe. Pra se livrar, ela quer matar a mãe, né, porra.
Mas é quase isso, né?
Ela não lê as letras miúdas do feitiço e acaba que transforma... O feitiço era pra transformar a mãe numa ursa. E aí, a parte técnica disso, tem uma hora que a mãe, ela tá um urso, né? Tá no rio aprendendo a pescar. Cara, aquilo parece um filme de tão bem feito.
É mesmo.
O pelo, a água batendo, a água do rio, o pelo do urso molhado. Cara, aquilo é um absurdo
de
bem feito.
Não, e o cabelo da menina, e os pelos do pai também, né? A pele que o pai usa e tal.
Não, e o pai tem mais de 3 milhões de pelos. Sacanagem.
É, porra.
E isso é baseado numa lenda celta, né? Essa história. Aí da a menina, a mãe da menina virar urso, tananã, é uma É baseado em fatos reais.
E aquele negócio das almas virarem os wisps, né? Virava tipo uns espíritos e tal. Acho que foi a primeira vez que a Pixar, ou até a própria Disney, falou, né, de algo que poderia ser relacionado a
religiosidade.
Algo meio religioso, né? Uhum. Assim, de espírito e tal. Eu não lembro de ter visto isso em outra vez, né? É, talvez por ser um negócio celta, eles respeitaram, né, a coisa original, né? Mas normalmente eles não se envolvem muito nesses negócios de crenças e tal.
Esse filme, ele, assim, o Dudu falou que não gostou muito e tal. E assim, o que a questão dele é que eu acho que ele realmente ele é para um público mais infantil mesmo. Ele pega muito da questão das princesas da Disney para trazer aquilo para o público infantil. Então acho que ele assim, a história é fácil de digerir, assim, as coisas são muito simples, não tem um nível de complexidade que a gente é mais velho e espera ver no filme, né?
Já começa que o filme não tem um vilão, já começa por aí, entendeu?
É isso que eu ia falar agora. O que eu achei de muito importante foi a quebra desses dogmas que a gente tá acostumado nos desenhos. Primeiro que eu concordo com o Dudu, não tem vilão. A bruxa não era má, ela pediu um feitiço e ela fez um feitiço. Inclusive tinha um andu no feitiço. Não tinha que cumprir nada maluco, não. Ela falou assim: olha só, se você se arrepender, faz tal coisa que daqui a, sei lá, uma semana ou, não, 3 dias, assim, a parada volta ao normal. Aí ela tinha que resolver um enigma lá maluco. Mas o outro ponto importante é que não tem uma necessidade de um príncipe na história.
Isso,
então
isso.
No fim ela não se apaixonou por alguém. Ah, esse cara que eu quero. É. Não se menciona isso. Ela só falou: esses caras aqui eu não quero. E pronto, viveu sozinha na boa.
Não, e outra coisa também, essa história toda da ursa, do perigo, blá, 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 no fim das contas é bem uma metáfora também pra esse período da pré-adolescência, que a menina se afasta da mãe. E é meio que elas aprendendo a se respeitar e a... Porque a mãe também tem uma visão da filha, que é meio doutrinadora, e a filha também tem uma visão da mãe, que ela não entende os encargos que vem de ser rainha, né? Que vem de ser mãe, que as preocupações que ela tem. Ela não entende aquilo que vocês falaram do incidente que ela causa entre os clãs, não sei o que, tananã. Então tem uma aproximação das duas através desse distanciamento, quando a mãe vira ursa, quando elas chegam nesse extremo, elas têm que meio que se reaprender a relacionar, né? E isso eu acho que também é um negócio que ele fala, ainda que inconscientemente, com toda menina que tá crescendo vendo esse desenho.
Eu acho que a história, ela é muito focada, assim, como vocês estão falando, pra meninas e pra meninas mais novas, realmente, né? Pra crianças, sexo feminino. Então, não é que é ruim, é que não fala comigo.
É,
o filme, ele é bonito pra cacete, mas a história não é pra mim. Eu acho legal que ela atinge e fala com muita gente, porque o Caruso tava comentando sobre ter ido na Disney, tá tendo recentemente. Cara, a Mérida faz um puta sucesso entre as meninas, velho. Faz um puta sucesso.
É, legal. Esse
vestido dela e tal, e usar as roupas. Se vocês procurarem na internet, tipo, fotos relacionadas com isso, tem um monte de menina vestida de Mérida, porque ela é a primeira princesa da Disney, que é fodona, que faz e acontece e tal. E isso eu acho sensacional. Sensacional, realmente. Adoro o Não Tem Vilão, adoro o final desse jeito.
É, não. É, a Mulan não é princesa, mas é fodona.
Sim, mas não é uma princesa. Essa é a primeira que é princesa do jeito princesa de ser.
E eu acho que também tem isso, dela ter o cabelo desgrenhado, dela não ter que estar certinha, dela não ter que ser mulherzinha, entendeu? Ela representa uma outra possibilidade, porque até então era bem caretinha, né?
Agora, sabe o que fudeu mesmo a América? Frozen, cara. Frozen acabou com a merda, porque assim...
Atropelou, né?
Veio logo depois, né?
Trouxe duas protagonistas e assim, uma era meio estilo da merda, que era mais nova, que era a Anna, que queria fazer qualquer coisa, que assim, era mais jovem, mais brincalhona, e a outra era mais certinha, que tinha o poder. Então assim, as crianças, as meninas principalmente, né? Espera. Acabaram se dividindo entre as duas, né?
Esse lance da Frozen, acho que vai um pouco de embate com... Isso também que essa questão que o Eduardo levantou e tal, que eu acho que tem duas coisas que na verdade são opostas disso que eu vou falar. Uma é que eu não gostei do desenho da Frozen, achei chato, não, achei mala, não rolou pra mim.
Tamo junto.
Eu gostei mesmo, cara.
Não rolou, não entendi qual era o auê todo por trás disso, só fui entender depois pelo aquilo que o desenho representa e tal, mas o desenho em si eu achei um pouco mala. Mas eu reconheço que o desenho, por exemplo, tem músicas marcantes, tem hits assim que as pessoas, né, curtem cantar e tal, que o Brave não tem tanto. E eu acho que isso vai de conta um pouco no que o Dado tá falando, que, por exemplo, ele falou, pô, não é pra mim, eu não sou o público pra isso. Mas eu acho que uma boa empreitada num um desenho bem feito, direcionado a qualquer público, quando ele é muito bem feito, eu acho que ele vence essa barreira de não é pra mim. Mesmo não sendo pra mim, eu gosto, você tá entendendo? E o Brave, eu acho que falha um pouco nisso, assim. Eu acho que talvez você não tenha gostado, não porque ele não é pra você, talvez mais porque ele seja mais fraco mesmo, que ele não tem músicas maneiras e cenas legais e essa coisa
o,
toda.
O alívio cômico não é tão bom quanto o do Frozen, porque os três garotinhos não são tão engraçados quanto o Olaf.
Ah, mas isso eu gostei, cara. Chega de ter alívio cômico.
Tem um bonequinho do Olaf de pelúcia aqui em casa, que quando eu abraço ele, ele perde se ele quer um braço quentinho.
E não tem dos três meninos, né?
Não tem.
Ou seja, ia pegar mal pra caramba. Aliás, esses três meninos, alguém viu Hotel Transilvânia 2?
Não,
o Neto é igual aos meninos. Igual.
Exato. Eu também acho muito parecido.
Agora, o GG vai falar uma coisa que eu acho que é bem interessante aí que a gente viu. O GG tava levantando a teoria de que chega de alívio cômico. É isso mesmo, GG?
Pois é, cara. Eu acho que isso virou um clichêzinho de tudo quanto é filme.
Não, na moral, cara. Tu alcançou o auge da rabugice com chega de alívio. Porra, ninguém quer essa coisa de alegria, esse riso e comédia. Chega de alívio. Pô, e outra coisa, ninguém morre uma morte horrorosa nesses filmes. Por quê, cara?
E como não podia deixar de ser, tem um Pizza Plant Truck no filme também.
Tem?
Não tem. Não é impossível, cara. No Brave, aonde?
Ele tá entalhado em madeira na mesa da Bu Velha.
Peraí, explica essa teoria da Bu Velha aí.
Da Bu Velha?
É que existe uma teoria em que a velha do Brave...
A bruxa.
A bruxa do Brave seria a Bu do Monstros S.A., né? De alguma forma, ela teria viajado no tempo através das portas, algo do tipo assim, né?
Inclusive, tem um Sully entalhado na madeira lá.
É, exatamente. Tipo assim, como é que ela imaginaria, né? Então, ela teria desenhado.
Peraí, mas é o Sully ou é o Pizza Planet?
Não,
as duas coisas, GG.
As duas coisas.
Eu vou te mandar o link pra você olhar. Isso. Nessa aqui é exatamente essa imagem daí.
É que assim, o Sully tá desenhando na madeira.
Vamos colocar no post isso, cara.
O Pizza Truck, ele é como se fosse um brinquedo de madeira em cima da mesa da velhinha.
Eu acho furada essa teoria.
Tem uma teoria, estilo aquela Tarantino's Mind, que mostra que todos os filmes estão ligados, que tudo faz parte do mesmo contínuo espaço-tempo. Só que é muita viagem pra minha cabeça, entendeu?
Na verdade, assim, o Sully deve ter voltado no tempo, na época da Mérida, entalhado a própria foto no negócio, a velhinha viu e aí...
Mas alguém já falou aqui que aquelas portas não viajavam no tempo. Só viajava no espaço.
É, eu também acho que não viajava no tempo.
A gente não tem certeza disso.
A
gente acha que não viajava no tempo. Só que não sei, né?
É, mas assim, aquela porta existe desde quando? Ah, whatever.
E o Sullivan tem ancestrais, né? Ele tem antepassados que são todos iguais a ele. Então poderia ser um antepassado que atravessou uma porta lá.
Pra... Ah, sim, assustou a velhinha, coitada da velhinha.
Agora, e um negócio interessante, no final dos créditos do Brave, não sei se vocês repararam, esse filme de 2012, né? Foi bem depois que o Steve Jobs morreu. Eles fazem uma homenagem no final pro Steve Jobs e vem a Wisp, né? Que era aquela luzinha que no desenho era as almas, né? E ela passa assim no nome do Steve Jobs, assim, nos créditos. É bem legal, cara.
Caraca, não sabia, não.
É legal, é bem bonito, assim, a homenagem.
Que legal.
Porra, que medo.
Toca até aquele toque do iPhone lá, um marimba, né? Isso na hora é bem legal, assim, tá? Não.
Só que não. E como curiosidade, a Merida tinha 1.500 fios de cabelo que podiam se mexer simultaneamente. Não, é sério mesmo, essa é sério. Foi um software desenvolvido por 3 anos aí. Como sempre, a Pixar desenvolvendo software.
Ou seja,
só
a Pixar tem um andar que pensa só em software de cabelo, né, cara?
Mas tem que ter.
Ela quase foi um salão de cabeleireiro. E aí fizeram um núcleo de animação.
Ué, cara.
Mas se você parar pra pensar, o Sullivan, que tem não sei quantos milhões de fios de cabelo, também são fios lisos, né? Essa merda, cada fio enrolado, interagindo com o outro, pô, dá mais trabalho.
Imagina a reunião de início de ano, assim, meta pro ano, e todo mundo, parada nova, não, mais cabelo.
Essa meta desse ano tá cabeluda, viu?
Mas fala, Elvis.
Não, o que eu ia falar não adianta, ué. Tu tem que falar.
Pegou pilha.
Fico chateadinho.
pilha, caramba. Não, não é pilha. Só eu ia falar, vocês já zoaram tudo. Então acabou, deixa eu falar. Próximo. Não tem, não tem o que falar, cacete. Já falei, já foi, já foi. Ia falar que precisa de uma suspensão de descrença grande, porque o troço é o rato que cozinha e não ia funcionar desse jeito. E não tem como funcionar um troço desses.
Deixa eu puxar a sinopse.
Tá. Elvis deu uma mirandada aí, hein?
Não me...
É virando pra geral, mano.
Eu tive um beijão.